Olá, sejam bem-vindos a mais um Som Neste País. Eu sou o Gonçalo Dorteia Cevada e os nossos advogáveis João Albuquerque e Cátia Gonçalves, hoje, inevitavelmente, para discutir a crise política ou a aparente crise política em que o país se instalou. E mais uma vez, mais uma semana, temos tema único, porque de facto o ritmo dos acontecimentos não nos permite ir mais além do eixo Largo do Rato, São Bento, Palácio de Belém, e portanto é isso. Não conseguimos ir além fronteiras ou sequer além deste tal eixo, mas enfim, há muito para dizer e não percamos mais tempo. Dito isto, obviamente, como eu disse, vamos hoje falar sobre a crise política. Que recomeçou, porque ela está em constante para-arranca desde a véspera de Natal, e o mais recente episódio é aquilo que se pode chamar um caso de polícia, ou de polícias, que envolve o anterior, ex, ainda atual, agarrado, salvo ministro João Galamba, o abominável Galamba, nas palavras de Vasco Polido Valente. Que se viu envolvido num caso em que um ex-adjunto, também ele ex-militante do Bloco de Esquerda, roubou, furtou, a doutrina também diverge sobre isso, mas sobre o termo técnico, mas parece que levou sem autorização um computador para casa e que depois envolveu agressões físicas a vários assessores e assessoras do grupo que acompanha João Galamba no Ministério das Infraestruturas. Enfim, long story short, já todos certamente os que nos ouvem já sabem. E a mim o que me interessa perceber hoje é, e vou começar pelo João, é tentar perceber, um, se ele ficou surpreendido com o desfecho do caso ontem, porque a expectativa era que o ministro fosse demitido, o Presidente da República deu conta disso também, e acabou por ser mantido pelo Primeiro-Ministro. Portanto, a primeira pergunta é se ficaste surpreendido com a jogada de xadrez de António Costa, ou se eras, e mesmo tendo ficado surpreendido, se és daqueles, tal como Carlos César, presidente do Partido Socialista, que acha que de facto o governo precisa de ser refrescado, uma mudança mais profunda. Não foi, aliás, o único. Ouvimos também outros ilustres socialistas a pedir isso mesmo, desde Vitalino Canas, como disse Carlos César, etc. E portanto, em que barricada é que tem caixas para tentar perceber? Porque é evidente que, em alguma facção do PS, tens que estar, e eu sei que tu és um homem de esquerda, e portanto não te vais imiscuir em palavreado bonito por fugir a esta pergunta, porque para isso há outros mil podcasts onde ativos membros e políticos do Partido Socialista fazem isso, e nós não queremos essa má reputação.
Olá, olá Gonçalo, olá Cátia, olá aos nossos ouvintes. Nós de facto estamos a gravar isto muito a quente, logo no dia a
Sim, é
seguir
verdade, é
à.
verdade, é verdade, é verdade. Eu não disse, estamos a gravar na quarta-feira, dia 3 de maio. Provavelmente o programa só irá para o ar na sexta-feira, como de costume, mas estamos a gravar na quarta-feira, 3 de maio, e portanto, se acontecer alguma coisa depois desta tarde, quarta-feira, 3 de maio, perdoem-nos a falta de contemporaneidade do comentário.
Exatamente, e portanto nós estamos aqui a comentar isto mesmo no olho do furacão, poucas horas depois de toda esta noite de grande atividade, de intensa atividade política, ao mais alto nível, e respondendo de imediato à tua pergunta se eu estou surpreso, eu acho que é inevitável estarmos surpresos. Acho que de facto não era expectável, tendo em conta aquilo que era o clima político que se ia criando, que esta viesse a ser a reação, e a decisão de António Costa enquanto primeiro-ministro. Não fui o único a ficar surpreendido, o próprio ministro missionário, portanto, na altura, terá ficado surpreendido. Eu acho que é um dado muito importante para perceber este nível de surpresa, contrariamente a muito comentário que já vi escrito e falado de que isto teria tudo sido combinado, etc. Eu acho que o facto de João Galamba ter deixado o Palácio de São Bento, a residência oficial do Primeiro-Ministro, numa viatura própria e não na viatura do Ministério, era um sinal claro de que estava de forma resoluta a cessar funções e que era esse o pronúncio e aquilo que tinha dado a entender. E depois, quando
Também
a
pode fazer parte, também pode, desculpa interromper-te, mas também pode fazer parte do guião, Luís Paixão Martins, no âmbito daquilo que é a comunicação política deste governo. Pergunto.
Pode, mas isso leva-nos para um nível de conspiração que eu acho que também tem uma grande parte da responsabilidade do clima político em que nós vivemos e a que nós chegamos. E eu acho que, independentemente da surpresa, aquilo que eu retiro das palavras de António Costa são dois ou três pontos que para mim me parecem essenciais. O primeiro é o pedido. Não é ao acaso que é por aí que ele começa, não é por acaso que essa é a primeira nota, de uma forma absolutamente frontal e humilde, de dizer que o episódio que aconteceu, independentemente depois daquilo que se vier a apurar, enfim, António Costa, obviamente, confiando naquilo que é o relato, quer do seu ministro, quer das assessoras que foram agredidas e que apresentaram a queixa na altura, apelidou de lamentável e bem, e dizendo que era um episódio deplorável, e pedindo desculpa por isso ter acontecido, dizendo que era inaceitável e que, portanto, não, tal não se poderia voltar a repetir. Mas os outros pontos que vêm a seguir são aqueles que para mim são fundamentais. A mim interessa-me pouco, muito sinceramente, se isto é uma jogada palaciana, se isto é um checkmate, se isto é uma jogada, uma tática qualquer de xadrez, isso interessa-me genuinamente muito pouco. A mim o que me interessa era que o clima político que estava montado, e não é por acaso que António Costa fala da unanimidade dos comentadores que pediam aquilo que tu falavas do governo, de haver uma necessidade de remodelação do governo mais profunda, etc.
Mas não foram só os comentadores. É certo que aí houve
Não
unanimidade, mas
foram?
também houve, também ouvimos vozes do Partido Socialista, Carlos César,
Sim,
presidente do PS. Portanto,
absolutamente, absolutamente.
não vale a pena só sacudir o capote para os comentadores.
Não, eu não acho que tenha sido, e ele também respondeu quando lhe perguntaram sobre isso, também respondeu sobre isso. Estava-se a criar, de facto, uma narrativa que empurrava para este cenário de crise política, para esta ideia de que havia um desgaste e que era preciso fazer esta remodelação, colocando sempre, e este para mim é o ponto fundamental, colocando sempre o governo próximo das decisões do Presidente, quase numa lógica de refém da ação do Presidente da República, e criava-se um clima, ou criou-se um clima de chantagem, de ameaça permanente sobre aquilo que viria a ser o futuro do governo, de acordo com a percepção e a avaliação política que o Presidente da República viesse a fazer. Ora, e repito, os acontecimentos que estão na origem de todo este episódio são lamentáveis e de facto merecem aquilo que António Costa fez, este pedido de desculpas, mas aquilo que sucedeu é para mim quase inacreditável. Eu não tenho memória e não consigo compreender como é que sai um comunicado oficial da Presidência da República, se tivesse sido uma notícia no Expresso, ou um comentário na Rádio
As famosas
Observador.
fontes de Belém.
Pronto, exatamente. Se tivesse sido uma fonte de Belém, numa notícia Expresso, ou um comentário na Rádio Observador de determinados comentadores ou analistas, eu conseguiria perceber que isso funcionaria na lógica informal das instituições e dos recados e dos recadinhos, enfim, não é muito do meu agrado, mas que entendo que fazem parte das dinâmicas do jogo. Ser um comunicado oficial da Presidência da República, dizendo que não concorda com a decisão daquilo que é uma competência exclusiva do Primeiro-Ministro, a mim parece-me inaceitável e um facto que comprova aquilo que estava a ser a ação do Presidente da República em todo este jogo. Demonstra que a ação que António Costa tem de não só garantir a continuidade de João Galamba, corroborando ou colocando-se na defesa da posição que o ministro tem defendido, juntamente com as assessoras que estiveram envolvidas naquele episódio, e afastando por completo o governo da chantagem do Presidente da República, passando-lhe o ónus da responsabilidade política de criar uma crise governativa, foi fundamental. Agora, uma coisa para mim tem que ficar muito clara, que é este passo que foi dado tem que ter uma consequência, tem que ter um passo seguinte. E esse passo seguinte, para mim, é arrumar-se por completo este momento que foi sendo criado e que se percebe muito claramente porque é que foi criado, porque há uma vontade enorme há uma sede de ir ao pote, como já tivemos referências no passado, há uma sede enorme de ir ao pote por parte da oposição, que está há muito tempo afastado dos corredores do poder, que está com muita vontade de assumir um projeto de liderança, porque sabe que a janela de oportunidade que tem é esta, sobretudo a atual liderança do PSD, sabe que ou é agora ou já não será. Porque as próprias pressões internas do PSD, pela fraca liderança que Luís Montenegro tem tido à frente do PSD, podem, uma queda antecipada da liderança, impedir que Luís Montenegro venha a ter a oportunidade sequer de disputar eleições, e, portanto, essa pressão enquadra-se nesse cenário. E aquilo que, para mim, tem que ser o passo seguinte que o governo tem que dar é, arrumando a casa, arrumando esta discussão sobre estas polémicas sucessivas. E aqui tem que haver uma mensagem muito forte para o interior do governo de que a ação governativa tem que ser acompanhada de ações que estejam à altura das responsabilidades que são desempenhadas pelos seus elementos. Tem que haver uma concentração exclusiva naquilo que é a ação governativa do país. E nós temos aqui tido várias discussões sobre os inúmeros problemas que temos tido. As notícias têm sido alarmantes do ponto de vista do impacto das alterações climáticas e do impacto que isto vai ter em todas as ações governativas que nós vamos ter, não só este ano, mas nos anos que aqui se avizinham, e é fundamental que haja uma dedicação exclusiva à ação governativa, que ainda por cima o governo beneficia de ter resultados positivos para apresentar. E, portanto, tem que ser na capitalização desse esforço que tem vindo a ser desenvolvido, que tem sido vindo a ser positivo, e eu acho que de certa maneira também é isso que irrita grande parte da direita. Esse tem que ser o passo seguinte depois deste confronto que aqui é criado e que, de certa maneira, solidifica e credibiliza novamente o primeiro-ministro como timoneiro deste governo, pondo de parte qualquer cenário de crise política que seja provocado pelo próprio governo.
Bom, eu obviamente não concordo com essa visão de que a direita esteja insatisfeita com os maus resultados, com os bons resultados que parece que o país tem conseguido, do ponto de vista económico, financeiro, das contas públicas, etc. Acho que há, obviamente, aqui um problema de natureza e de caráter processual, adjetivo, institucional, que, verdade seja dita, e nas palavras do próprio Presidente da República, ou naquilo que se pode ler do comunicado saído ontem, há um problema de prestígio. E parece-me que isso é difícil de contrariar, ou pelo menos de contra-argumentar, porque os factos estão à vista de todos, não é? Quer dizer, pessoas que se trancam numa casa de banho com medo de um ministério, com medo de serem agredidas por um tipo que também trabalhava no ministério, mas que foi exonerado, computadores que são levados e que parece que têm informação classificada sem autorização, que essa depois também é outra, quer dizer, em Portugal, classificar documentos é uma coisa que, em Portugal e em todos os países do mundo civilizado, digamos assim, a classificação de documentos segue um procedimento muito, muito, muito rígido, muito formal, muito próprio, e não é qualquer pessoa, que sequer é chamada para fazer esses cursos e essas certificações de documentação classificada, e muito menos são todos os que passam. E, portanto, e refiro-me aqui não a agentes políticos, mas a agentes de caráter técnico, como parecia ser o caso de Frederico Pinheiro. Enfim, em todo caso.
Deixa-me só fazer aqui um parênteses
Força.
muito
Sim.
rápido, que é, eu acho que também neste aspecto, a decisão de António Costa, neste momento, de ter tomado esta decisão, que volta a colocar na esfera do governo e do primeiro-ministro como seu responsável máximo, a decisão de fazer ou não uma remodelação governamental. E que
Certamente que sim,
ela
mas João,
acontecer,
mas
mas deixa-me só dizer,
objetivo.
ela acontecerá nos termos do governo, pelo Presidente da República ou pela oposição. Eu acho
Mas
que
isso é evidente,
esse
mas isso é evidente, nem que seja por um aspecto formal. Agora, que o
mas esse
Presidente da
aspecto formal não é
República,
disso menos.
que o Presidente da República, é um elemento de pressão, ou pode ser um elemento de pressão e de contrapeso, também é óbvio. O problema é que não foi desde 2016, quando foi eleito. Esse para mim é o ponto. E, portanto, a surpresa aqui, neste conflito institucional evidente, nesta guerra aberta de palácios, é porque não era comum desde 2016. E, portanto, aqui é mais a questão do efeito de surpresa. Eu disse aqui há uns episódios atrás que o cargo de Presidente da República tinha uma margem de liberdade para e de cunho pessoal de quem seja o ou a eleita, ou quem esteja no cargo num determinado momento, e portanto Marcelo agora pode exercê-lo de outra maneira. Mas pronto, já iremos à relação Belém-São Bento mais à frente, mas eu queria agora passar à Cátia para uma pergunta genuína que tenho, que é, ou seja, não há aqui toque de provocação, nem de ironia, nem nada parecido nesta pergunta que vou fazer, que é: o que nós assistimos nos últimos é, de facto, uma sucessão de crises e de casos e de episódios graves, uns graves, outros infelizes, outros só ridículos, mas que, de facto, do meu ponto de vista, pelo menos, criam um problema para o prestígio das instituições democráticas em Portugal. Mas se há coisa que assistimos nestes 15 meses é à constância ou à coerência permanente de dois partidos, no caso Chega e a Iniciativa Liberal, num constante pedido de eleições antecipadas, a uma posição, quanto a mim, muito, muito dúbia e muito pouco clara por parte do PSD, aliás, errática, na forma como comunica essa posição, e depois ao quase silêncio absoluto sobre eleições antecipadas por parte do Bloco e do PCP. E no meio de tudo isto, aquilo que sempre, a narrativa que é vendida,
Gonçalo, desculpa. Esse
diz.
expoente máximo de inabilidade política está plasmado no tweet feito pelo PSD hoje, que eu acho que é de um amadorismo total, que era, dizia,
Eu
este perfil não serve para primeiro-ministro, depois tiveram que apagar, obviamente. Este perfil não serve para primeiro-ministro, e depois punham o at de Luís Montenegro e uma
certo.
foto em destaque de Luís Montenegro.
Não, não, certo, sem
E,
dúvida.
portanto, não
Claramente,
sei se é o caso de
claramente.
fugir da boca para a verdade.
Claramente, as pessoas que coordenam ou que fazem a comunicação política do PSD são verdadeiros erros de casting, porque num momento deste tipo, num momento como este, perante uma crise política gravíssima, quer dizer, não é possível ter este grau de incompetência. Não é possível. E, portanto,
Tanto é que têm.
eu não consigo encontrar nenhuma explicação. Não, porque de facto, repara, porque de facto este tipo de amadorismo na forma como se tratam as coisas também é muito revelador de muitas outras coisas. Eu quando entrevisto candidatos para virem trabalhar comigo, há uma coisa que eu gosto sempre de ver, que é o commitment. E o commitment significa alguém que se preparou para aquela entrevista. Alguém que estudou, que leu, que está preparado para a entrevista. E isso é das coisas mais fáceis de identificar. E aquilo que me parece é que não há um cuidado por parte da comunicação política, claramente, neste momento, por parte do PSD, e isso é grave. Mas o meu ponto não era esse. E voltando à minha pergunta, aquilo que a narrativa sempre, a narrativa que sempre passou é que os portugueses gostam e permeiam estabilidade, penalizam aqueles partidos que são fonte de instabilidade. Foi essa, aliás, parte digamos, da argumentação utilizada para justificar as quedas significativas de deputados e de votos por parte do PCP e do Bloco de Esquerda. Mas aquilo que nós estamos a assistir agora é a um enorme cuidado por parte do Bloco de Esquerda e PCP, porque claramente, se forem a eleições, consideram, ou imagino que considerem, que possam perder ainda mais, e os partidos que estão a absorver o protesto, que estão a absorver a crítica, ou seja, que estão a ser as tais fontes de instabilidade, pelo menos na argumentação, parece pelas sondagens que estão a ser beneficiados. Pelo menos o Chega. Ora, a pergunta que eu te faço é: o caminho à esquerda não deveria ser o de tentar reocupar esse espaço do protesto, e não deixar, via verde ao Chega para ocupar esse vazio, que claramente foi deixado, ou pelo menos é a interpretação que eu faço, que claramente foi deixado por PCP e Bloco de Esquerda quando a geringonça, e que não souberam voltar a esse lugar, que era o seu lugar natural, ou pelo menos histórico. Ou seja, a minha pergunta é: até que ponto é que parte da solução para a esquerda não passa por voltar a esse protesto e a essas reivindicações?
Olá Gonçalo, olá João, olá ouvintes. Relativamente à questão que me colocaste, eu acho que não há absolutamente vontade nenhuma de ir a eleições novamente. Nós tivemos três eleições legislativas em 5 anos, sendo que agora temos uma oposição à direita que é, no meu entender, um bando de fanáticos e de autoritários, e nisso inclui sobretudo o Chega e também a Iniciativa Liberal, todas as demonstrações que tem tido nos últimos tempos e principalmente nas últimas 2 semanas, em que tivemos uma reação ao comentário do Augusto Santos Silva, que depois conseguiram ainda mostrar um comportamento totalmente imaturo e que dava total razão a Augusto Santos Silva. E hoje, com a divulgação do passeio que um youtuber deu na Assembleia da República e o discurso e os comentários que foram sendo feitos, nomeadamente a referência a Joacine Catar Moreira como a Gaga, a referência também ao passado colonial de Portugal e àquele quadro em que Joacine Moreira tirou uma foto em frente àquele quadro, sendo que aquilo é da época do Estado Novo e, portanto, na minha opinião, ter algo no Parlamento, na Casa da Democracia, digamos assim, alusivo ao regime fascista, independentemente do que lá está representado, é o equivalente aos alemães terem na Casa da Democracia deles obras de arte de propaganda encomendadas durante o período em que Hitler esteve no poder. Aqueles quadros pertencem, na minha opinião, a um museu, que são parte da história e são parte de uma história à qual não queremos voltar e que tem que ser bem demarcado que aquilo nem sequer é história antiga, ou seja, não estamos a falar de um quadro que foi pintado em 1500, estamos a falar de algo que foi encomendado para servir um tipo de narrativa. A forma como os intervenientes se expressaram mostrou uma total falta de desconhecimento sobre a história de Portugal, uma total falta de desconhecimento sobre aquele quadro em particular, uma total falta de respeito democrático em relação a Joacine Catar Moreira, que não merece, nem ninguém merece ser tratado por a Gaga. E para cereja em cima do bolo, ainda vemos o youtuber, do qual não sei o nome, a fazer um discurso em que no final termina com vai para o Costa. E perdoem-me o palavrão, mas estou, limito-me a citar. E
Temos que
portanto,
pedir ao nosso, temos que pedir ao nosso editor sonoplasta, perdão, que faça um pi sobre esta palavra da Krátia, ou não, também não interessa nada.
não interessa.
Não temos certamente menores de 18 anos a ouvir-nos. Peço
Não,
desculpa.
e limito-me a citar, seria incapaz de mandar o senhor primeiro-ministro António Costa para esse sítio feio. E portanto, se há uma crise política, para mim é esta, e acho que há, da parte da esquerda, acho que há a percepção de que o governo foi eleito há pouco tempo, tem um mandato que tem que respeitar e que tem que ser respeitado, e muito honestamente, eu não sinto que as pessoas queiram de facto ir a eleições novamente ou que esta crise política, que parece-me a mim é muito mais sentida em certos círculos e em especial na comunicação social, e eu não acho que isso tenha grande repercussão para os portugueses, quer dizer, passa a impressão de que é tudo uma palhaçada e de que é tudo uma salgalhada, mas o que as pessoas estão realmente preocupadas são com outros problemas, e eu passo aqui a referência ao vídeo do Paulo Raimundo, do PCP, em que o jornalista passa o tempo inteiro a fazê-lo uma mesma pergunta, enquanto ele tenta explicar a medida legislativa que foi proposta pelo PCP, e aquilo é pura e simplesmente ignorado, e eles só querem algo que na cabeça deles, talvez, ou na cabeça de quem eles servem, seja a narrativa que eles querem passar para o país. Ainda hoje de manhã, na estação de comboios, à espera, na área metropolitana de Lisboa, eu vi uma senhora que estava ao telefone com o ATL da filha, porque não tinha conseguido pagar a mensalidade do ATL no tempo em que eles propõem, que era até o dia 31. E explicou-lhes por e-mail que só recebia durante a primeira semana de maio. E, portanto, nem ela nem o marido tinham dinheiro para pagar o ATL antes. Teve que pedir dinheiro emprestado à sogra para conseguir pagar o ATL, uma vez que a menina chegou lá na terça e foi-lhe recusada a entrada por não ter pago a mensalidade. Eu desconfio que para esta senhora as crises políticas e as intrigas palacianas e o que é que a direita quer e a sede de poder da direita, que eu penso que é sobretudo é isso que estes casos e casinhos refletem, pouco ou nada interessa. Aquela senhora tem problemas no dia-a-dia dela muito mais preeminentes e muito mais graves para resolver do que se do que a TAP, do que o Galamba, do que tudo estas coisas que eu acho que é-nos tentada vender que são extremamente importantes e que estamos perante uma crise política gravíssima. Na verdade, o governo continua em funções e tem uma maioria absoluta. Estas crises parecem-me todas um pouco fabricadas e inflamadas, e não é que eu seja eleitora do PS, porque não sou. E obviamente preferia um governo apoiado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, mas mediante o cenário que nós temos atual, em que temos dois partidos que demonstram uma falta de respeito democrático muito grande, desrespeitam constantemente as instituições, são populistas de toda a maneira, e temos mais do que isso, um deles é, a meu ver, abertamente fascista. Estar preocupado com estes casos e casinhos que, para a maioria das pessoas, eu penso que as pessoas nem sequer sabem os detalhes, ou sabem os detalhes por alto, porque vão ouvindo aqui e acolá. E o que está a preocupar é o salário ao final do mês, é a inflação, são as alterações climáticas, é o futuro dos filhos, é o Serviço Nacional de Saúde, é a escola. A mim frustra-me muito que seja dado este tipo de relevância a coisas que não fazem parte do arco de governação. O prestígio democrático ou o prestígio de uma democracia deve vir não só da conduta dos representantes, mas sobretudo da ação governativa e daquilo que é feito pelas pessoas, porque obviamente que as pessoas quando elegem alguém estão à espera de X respostas, e o que nós temos aqui é um consumo do tempo, quer da parte dos governantes, quer da parte da oposição, em que passam o tempo a ser questionados sobre estas questões e não há questionamento sobre a ação política, não há questionamento sobre a ação, nada, não há nada. E quer dizer, se calhar é por isso que dá tanto jeito ter estes casos e casinhos, porque há uma falta de ideias muito grande à direita, e se calhar isso, ter estes casos e casinhos para discutir, ajuda a cobrir essa falta de ideias. Mas, e, portanto, eu não consigo, não acho que o PCP ou que o Bloco de Esquerda estejam ou deveriam estar numa posição de pedir eleições ou de. Acho que eles estão bem é tentar focar o discurso e a narrativa naquilo que realmente interessa aos portugueses e preocupa os portugueses. E eu não estou com este discurso de modo nenhum a tentar desvalorizar casos de corrupção ou a tentar desvalorizar o significado disto ou a falta de conduta, de boa conduta que alguns representantes do governo parecem demonstrar, nem outras coisas como o nepotismo ou o quer que seja. Não estou. Já aqui falámos sobre isso e a minha posição é clara. Não acho é que um governo PSD seria excepcionalmente diferente de um governo PS. Acho sim que a atenção que recai sobre um governo PS é diferente da atenção que recai sobre um governo PSD. E isso não é muito difícil de explicar, porque obviamente que os meios de comunicação social não costumam ser detidos por valorosos comunistas, nem valorosos socialistas bastante alinhados à esquerda, costumam ser obviamente detidos por milionários e com tendência a estarem alinhados à direita e ao espectro político de direita.
O caso português não é necessariamente assim. Aliás, a história basta olhar para as relações, diria, promíscuas que durante os governos de José Sócrates, o governo na altura, por José Sócrates e interpostos rottweilers que o rodeavam, tinha uma relação fantástica com a TVI, com a Prisa. A Manuel Marguetes deixou de ser pivô do Jornal Nacional sexta-feira. Portanto, não é necessariamente assim. O PS tem uma relação historicamente favorável, e António Costa sempre teve boa imprensa. Isto não vale a pena também estar a dizer coisas que não são verdade, porque objetivamente é isto.
A questão é que não é uma coisa objetiva. Para ser objetivo, tínhamos que apresentar aqui gráficos e tabelas
certo,
e fazer uma
certo,
análise
pois, mas
de toda a
podemos fazer
cobertura
essa.
imediata de António Costa.
Podemos fazer essa análise e eu tenho a certeza que te vais resultados.
Aliás, numa análise superficial, a primeira impressão que salta à vista é que nos principais canais generalistas, todos os comentadores do prime time são de direita. Todos. Em todos os canais.
Bom,
Essa
está bem.
história de que. Não, é que não é, está
Mas isso
bem, não
talvez
está
porque a
bem.
qualidade da análise política à direita seja
Oh,
melhor do que à esquerda.
sim! Não, eles à esquerda são
Gonçalo.
todos os nabiços.
Não,
Vamos
não é
lá
isso,
ver.
mas a capacidade de análise política de um
PS.
tipo como o Paulo Portas é muito difícil de encontrar à esquerda. Peço desculpa.
Não
É
é,
verdade?
não, não é, não é. Desculpa.
Talvez o Francisco Louçã.
Gonçalo, em todas as situações em que há analistas e comentadores de esquerda, é sempre com a oposição de direita. Né? Nas linhas vermelhas, portanto, tens a Mariana Mortágua, tens o Pedro, mas
Certo, está bem,
têm
mas não
uma
vamos entrar por
contraparte da
aí.
direita. Não, mas quer dizer, é que esta questão é importante.
Objetivamente,
E se nós
o
nos
António
lembrarmos.
Costa tem boa
Não,
imprensa.
mas
Pronto.
deixa-me só dizer isto. Se nós nos lembrarmos bem, há um artigo do Pacheco Pereira, de há uma semana ou uma semana e meia, falava de uma coisa que a Cátia tocou aqui e que eu acho que é muito importante, que é os padrões que estamos aqui a estabelecer, neste caso, para utilizar como arma de arremesso contra o governo, para provocar uma crise política artificial, não vão desaparecer quando e se a agulha virar. Porque no caso do PSD ir para o governo, nós sabemos os problemas estruturais que a democracia portuguesa tem, da proximidade dos círculos de poder, das elites, da proveniência da endogamia, da proveniência
Da promiscuidade, dos family gates, etc.
das classes dirigentes, e portanto é uma ilusão pensar que isto para com a queda do governo do PS. Todos os governos. E até admito que esse estado de graça possa durar algum tempo, mas ele não termina. E o PSD tem mais do que provas, no passado e no presente, casos destes.
Deixa-me só voltar um espaço atrás para tentar contrapor de maneira muito breve.
Eu só queria concluir com uma coisa, que é, eu sei que o PS e o PCP têm órgãos de comunicação própria, o PS tem Ação Socialista, o PCP tem o Avante, mas não creio que haja nenhum órgão de comunicação social. E eu, de direita, conto pelo menos três projetos jornalísticos de imprensa, escrita ou digital,
Sabes qual é a diferença?
que
É que os projetos
com
de
pouca
imprensa,
responsabilidade
os projetos de
financeira
mídia,
ou nenhuma, que são projetos editoriais
sabes qual
políticos
é a diferença?
de
Sabes qual é a
direita.
diferença?
Três, conto pelo menos. Jornalistas.
É que em Portugal só projetos de mídia com uma linha editorial direita marcada se assumem como tal. Os de esquerda são sempre independentes. E tu vais a qualquer país civilizado na
Não,
Europa
eu
ou
só
mesmo
quero é
nos Estados
saber quais
Unidos
são,
e tu
só
sabes,
quero que me digas quais são
espera.
esses mídias
É
de
que
esquerda.
eu também.
Eu
O
estou à
Público e o
espera
Diário de
mesmo. O
Público e o
Público,
Diário de
diga-me.
Notícias, o
O
Público e o Diário de
Público
Notícias
é
são
de
jornais
esquerda?
marcadamente centro-esquerda,
Com
é evidente.
o João
Mas pronto.
Miguel Tavares na capa?
Bom,
Com o Manuel
na
Carvalho como
contracapa.
editor?
Eu não vou estar aqui a discutir as linhas editoriais dos mídia, porque creio que há temas mais interessantes para discutir. O meu ponto é que em Portugal só os projetos de mídia à direita se assumem como tal. Eu sei que se estiver em Espanha e me puser a ler o Público ou o El Mundo, sei que estou a ler um jornal de, um, o Público ou o El País, sei que estou a ler um jornal de esquerda. E sei que se
Mas tu em
estiver a
Portugal
ler
não
o
tens isso.
ABC,
Em
e sei que
Portugal
se
não
estiver a
tens
ler o
isso.
ABC, o La Razón, ou o El Mundo, sei que estou a ler um jornal de direita. E isto acontece o mesmo na
Gonçalo.
rádio. Isto acontece o mesmo na
Gonçalo.
rádio. Eu sei que se
Eu
estiver a ouvir,
lembro-me dos editoriais.
eu sei que se estiver a ouvir a Rádio Observador, tenho uma linha marcadamente direita. Eu não sei o que é que, ou pelo menos não é evidente aquela que é da TSF. E eu sei que em Espanha, se estiver a ouvir a Cadena SER, é de esquerda. E se estiver a ouvir a COP, é de direita. E não passa nada,
Gonçalo.
como dizem os
Eu
espanhóis.
vou-te dizer,
Mas convém.
duas pessoas que passaram pela linha editorial do Público, marcantes diretores do Público, José Manuel Fernandes e David Diniz, de esquerda.
Certo.
Mas aonde?
Bom,
Opa, quer dizer, essa
deixa-me voltar
lógica,
ao
o Público é mais
essencial.
plural.
Deixa-me voltar ao
Quanto muito.
essencial da discussão de hoje. Até porque eu queria desmontar aqui a alguma construção, algum spin que tanto tu, João, como tu, Cátia, fizeram. Que é como se houvesse uma espécie de elementos externos que estão de maneira plástica a fabricar este tipo de casos. E não é verdade. Objetivamente, isto não é verdade. Ninguém pediu ao ex-assessor Frederico Pinheiro que atirasse com uma bicicleta um vidro, ou que ameaçasse de agressões físicas a três assessoras do Ministério das Infraestruturas. A equipa que trabalha com qualquer ministro é uma escolha exclusiva e pessoal desse ministro. E, portanto, isto não é um caso fabricado nem pela direita, nem pela direita, nem pela comunicação social.
Vamos,
não é.
Vamos pensar
a
assim
escolha,
um bocadinho.
A escolha de Alexandra Reis. Espera.
Um homem que. Não, desculpa, vou-te interromper. Um homem que agride alegadamente três mulheres que se têm de esconder numa casa de banho é, digamos, o pão nosso de cada dia em Portugal. Porque o que não falta aqui é violência machista. E, portanto,
sim, mas
eu
há
não
uma
acho...
coisa que se chama. Mas há uma coisa que se chama. Há uma espécie de ónus de, que atenua ou agrava, digamos, neste caso, o ato neste caso criminoso ou quase criminoso, quando se está. Quando há o ius império do Estado, ou seja, quando o Estado existe, há um dever. Que os agentes da administração pública têm que, no âmbito privado, isto não existe, e isto a lei penal e a lei penal faz esta diferença. Portanto, comparar isto com um caso de violência doméstica em casa não é o mesmo, estás a entender?
Não,
e eu não estou
não,
a tirar
não é,
a gravidade,
não é o mesmo,
mas não é exatamente
mas
o mesmo.
Qual é a solução para isto? É fazer um teste aos
Não,
homens ou às
não,
mulheres
é
que trabalham?
de maneira nenhuma. A solução para isto é saber retirar consequências políticas de coisas que me parecem evidentes, onde
Bem,
há responsabilidade política.
O
senhor foi
ignorado.
Deixa-me perguntar-te uma coisa.
Espera, onde há
Deixa-me
responsabilidade
perguntar uma
política
coisa.
e
Deixa-me só perguntar-te uma
objetivamente.
coisa.
Sim.
O ministro não estava sequer em Portugal, quando os factos ocorrem, não é?
João,
portanto,
o João Galamba, coisa, João Galamba coisa,
está em.
Há,
espera,
há uma
espera.
coisa que.
João Galamba está em Singapura. Deixa-me só dizer, enfim, vamos isto tudo com alegadamentos, de acordo com aquilo que se sabe.
Sim, com os factos que foram descritos.
Há uma confrontação perante se descobrir que há um documento, uma ata de uma reunião. Não se sabia previamente, quando o ministro está em Singapura. No decorrer dessa troca de mensagens, o ministro acaba por exonerar ao telefone o adjunto, e no decorrer dessa exoneração, enquanto o ministro ainda não está no ministério sequer em Portugal, há o episódio que é relatado e que é corroborado por duas ou três testemunhas. Com a intervenção da polícia,
João,
é que assim, as autoridades são chamadas ao Ministério, há tudo
certo,
isto. O que,
certo.
qual é a responsabilidade?
Não.
Qual é a responsabilidade
João,
que o
há uma
ministro
responsabilidade,
tem?
neste caso até objetiva, porque foi uma coisa que aconteceu dentro da sua tutela, dentro do seu
Não,
ministério, quer dizer.
Gonçalo, mas
Para,
uma coisa,
o meu
uma coisa
ponto
é
é,
aquilo que
isto é um
uma
dos
coisa é a responsabilidade
episódios,
política,
isto,
mas deixa-me só dizer
João,
isto.
isto é um dos
A responsabilidade
episódios.
política do Pedro Nuno Santos, no caso do seu secretário de Estado, do Mendes, é um caso de responsabilidade.
Mas estamos a
Aquilo
falar
é
de
uma
um.
ação
Mas estamos a
política.
falar. Ó, João, desculpa lá. Estamos a falar de um ministro, João Galamba, que já se percebeu que mentiu. Que não consegue explicar, ou não consegue explicar, como é que a CEO da TAP, sem saber que existia uma reunião com o grupo parlamentar, com elementos do governo, grupo parlamentar do PS e elementos do governo, se mostra para um. Que não tinha conhecimento. Quer dizer, não vale a
Isso é
pena
outra
estarmos a
questão.
desenterrar
Isso é outra questão.
os mortos que, na
Isso.
verdade, têm 5 ou 6 dias de existência, porque, entretanto, já haveram outros. O meu ponto é que o caso não é só a história da bicicleta atirada ao vidro e a alegada violência e pessoas que se fecham numa casa de banho. Quer dizer, isso é a parte trágico-cómica de tudo isto. O problema é que o ministro mentiu. E deixa-me só terminar o meu raciocínio. O grave disto não é só todos estes aspectos profundamente caricatos, é o facto de terem sido chamadas as secretas. Quer dizer, o tempo das polícias políticas, ou neste caso dos serviços de informação, é uma coisa, isso sim, do tempo da outra senhora, e que eu quero longe, muito longe, porque não é possível que os serviços secretos abordem alguém na rua para pedir um computador, porque pelos vistos foi isso que aconteceu, foi hoje relatado pelas notícias. Quer dizer, isto é uma coisa absurda. Então, mas alguém já imaginou ser abordado por um agente dos serviços secretos ou um funcionário, um administrativo de uma polícia de informação, de uns serviços de informações e pedirem o meu telemóvel, um portátil? Quer dizer,
Mas tu não és, mas
isto é
tu
o
não, mas tu não
cúmulo,
estás na situação.
isto é o cúmulo,
Não,
do, isto é
desculpa.
uma violação brutal do Estado de Direito. Não, desculpa,
Gonçalo,
é uma violação
desculpa
brutal do
lá.
Estado de Direito e o Primeiro-Ministro diz que não
Não.
sabia nem tinha que saber.
Não,
Quer dizer,
desculpa, mas não é
quando
verdade.
isto é
Não
da
é
tutela
verdade.
direta do Primeiro-Ministro, por amor de Deus,
Estás a
quer dizer.
brincar. Gonçalo, se suspeitar que tu tens na tua posse documentos confidenciais, classificados como tal, que pertencem.
Mas eu ainda não consegui. Eu quero ouvir o Frederico Pinheiro para saber porque é que alguém, porque é que um assessor do Ministério das Infraestruturas tem informação classificada. A que título?
Desculpa.
O quê? O quê? Explica-me.
Desculpa, se era uma pessoa que lidava com as questões das infraestruturas, do aeroporto, dos projetos, etc.
A não ser que me digas que o tipo tem informação classificada, sei lá, como eu a tenho, quando tenho clientes que fazem due diligence sobre negócios e que estão a negociar preços, isso é uma coisa. Mas isso não é informação classificada. Isso é informação confidencial. É diferente de informação classificada.
O problema ali.
E isto não é uma questão de semântica.
O problema ali é que foi acionado, o mecanismo que foi acionado por causa de uma suspeita de haver fuga de uma informação vital para o Estado, ou confidencial, ou classificada, ou o que for.
Certo.
E é nesse contexto, repara, os serviços de informação não estão a abordar pessoas na rua para lhe pedirem computadores.
Certo.
Há uma suspeita.
Bom, também, mas é que o modo de operando neste caso é estranhíssimo. É estranhíssimo e eu acho que isto merece ser explicado. Em todo caso, eu queria adiantar, porque já vamos com algum tempo, e queria só fazer aqui dois comentários antes de voltar à Cátia, porque entretanto tu já perdeste a vez, porque já falaste muito. Mas queria só fazer aqui mais dois ou três comentários, que é evidente que, entrando agora na questão da relação Presidente da República com o Primeiro-Ministro, é evidente que aquilo que assistimos ontem foi... a um exercício de sobrevivência por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Toda a gente diz que o exercício foi de sobrevivência de António Costa. Eu tenho as maiores dúvidas, porque a Comissão de Inquérito Parlamentar à TAP continuará, os escândalos continuarão a sair, João Galamba terá que ser ouvido, Frederico Pinheiro terá que ser ouvido, Pedro Nuno Santos terá que ser ouvido, Hugo Mendes terá que ser ouvido, e portanto, quer dizer, o rol de casos que ainda vai surgir nas próximas semanas e meses é de facto interessante, no mínimo. E, portanto, eu não acho que esta fuga para a frente de António Costa sequer tenha resolvido este problema. Pior, agarra António Costa a qualquer coisa de grave ou de escandaloso que venha a acontecer de novo relacionado com a TAP, e, portanto, eu não acho que isto tenha sido propriamente muito, muito, muito inteligente. Aliás, o Primeiro-Ministro, o que eu faria no lugar dele seria... não era esperar que o Presidente da República me demitisse, mas era apresentar a minha demissão e ir para eleições já. O PS estancaria a perda de votos que tem conseguido, conseguiria dramatizar de tal ponto que voltaria de alguma maneira a captar voto útil à esquerda e ao centro, e apanharia o PSD com as mãos nas calças. E portanto, esse para mim seria... o ato de mestre ou da alegada genialidade de António Costa. O que aconteceu ontem, não. O que aconteceu ontem foi uma fuga para a frente, para ver se aguenta mais uns meses. Mas voltando ao Presidente da República, aquilo que me parece é que Marcelo Rebelo de Sousa ficou profundamente descredibilizado, e eu aí concordo com o João, quer dizer, é um jogo que o próprio quis jogar, e que jogar várias vezes ao mesmo tempo, que era falar permanentemente em eleições antecipadas, permanentemente em cheque-mates, ameaçar o governo com mais um caso, etc, etc. E portanto, eu sou daqueles que gosto de Marcelo Rebelo de Sousa, mas não tenho pena da situação em que se colocou. E isto é a cama em que o próprio se deitou. Agora, eu queria só terminar com isto e depois passo à Cátia para fazer comentários finais sobre o caso. Mas eu concordo com grande parte daquilo que a Cátia disse há pouco, que tem que ver com o facto de estarmos há semanas, e talvez há muito, muito tempo, há meses, talvez até há anos, focados demasiado nos primeiros dias e a não discutir políticas. Políticas no sentido, opções políticas, o que é que a Cátia pensa sobre as alterações climáticas, o que é que eu acho que deve ser feito para salvaguardar ou garantir algum sucesso económico, e como é que isso, digamos, se relaciona ou faz o link com as alterações climáticas, etc. Discutir isso exige uma qualidade do pessoal político que não existe hoje em dia, manifestamente. E acho que isso se nota em quem ocupa cargos públicos, aqueles que têm mais relevo, aqueles que têm menor visibilidade, mas aquilo que se vê. E depois é a própria qualidade da bolha mediática. E neste sentido, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa criou algo que não é novo, algo que não vou dizer nada de novo, mas que é, criou os todólogos, que é um bocado aquilo que nós fazemos aqui, mas quer dizer, um de nós tem as nossas profissões, isto é uma coisa que fazemos por hobby, não é? E aquilo que acontece é que o exercício da todologia tornou-se de tal modo um vício, para quem o faz, para quem o vende, para quem o ouve, como nós, que estamos viciados nisto. Estamos viciados nisto, e eu acho que o grande fundador de tudo isto é Marcelo Rebelo de Sousa, com o seu comentário político no início do século, de alguma maneira destecnicizou o comentário político, destecnicizou a política, e por isso hoje é muito mais fácil discutir, e por isso é que a qualidade do pessoal político e a qualidade da bolha mediática é mais medíocre do que era há 2 ou 3 décadas. E portanto, no meio de tudo isto, aliado ao facto de isto vender, não é? Porque vende, dá clickbait, etc. É nisto, é o buraco em que nos enfiamos. Mas eu acho que este tipo de viver da intriga pela ciência é uma coisa que, se é certo que Marcelo inventou, António Costa também adora jogar esse jogo. E, portanto, eu só tenho pena de facto de que Portugal parece que tornou-se uma nota de rodapé, desde que este governo entrou. Os portugueses são uma espécie de figurantes que dançam ao som destes mestres. E pronto, e para a semana certamente haverá outro caso, e cá estaremos mais uma vez para discutir. Ou seja, no fundo é isto. Mas, Kátia, as tuas palavras finais sobre este caso, achas que o governo aguenta mais umas semanas, mais uns meses, até 26? O Marcelo está já a preparar alguma marcelada maquiavélica para os próximos dias?
Senhor Marcelo, tem que se lembrar do seu lugar e do sistema de governo que Portugal tem, que ele sai muitas vezes fora, no meu entender, daquilo que é a competência e a função do Presidente da República em Portugal, e às vezes pensa que está na França. Tirando essa parte, que eu obviamente não partilho de ideologia política com Marcelo, não partilho de grande apreço pelo trabalho dele como Presidente da República. Então, certos momentos dele, e em particular neste segundo mandato, têm sido reprováveis. Cito a posição dele repetida em relação à eutanásia e os comentários que fez em relação aos abusos sexuais na Igreja Católica. Em relação às intrigas palacianas dele, eu espero que o governo se mantenha até ao final do mandato. Foi para isso que os portugueses elegeram este governo. O teu comentário de que desde que entrou este governo os portugueses não passam de figurantes, eu vou lançar uma pergunta à qual não vão responder, é uma pergunta aberta, e a pergunta é se os portugueses não têm sido sempre mais ou menos uns figurantes desde que Portugal tem eleições livres e talvez até antes, no sentido em que nós elegemos as pessoas, mas as pessoas nem sempre respondem aos interesses de quem os elegeu. E nem sempre os representam da melhor forma. E, portanto, a democracia, como ela existe e como ela é feita, é sempre limitada, no sentido em que tu votas, em Portugal em listas, não é? E obviamente, que há um programa político, mas esse programa nem sempre é cumprido e nem sempre estamos a ser verdadeiramente representados. E já para não falar depois nas diferenças entre círculos de eleitores, em que há áreas do país em que elegem muitos mais deputados do que outros, e, portanto, são falhas próprias inerentes na forma como eu vejo isto, também ao sistema democrático como ele existe atualmente. Relativamente a este caso político de que hoje aqui falamos, eu gostava só de acrescentar que ontem na SIC Notícias, Ricardo Costa e Bernardo Ferrão falaram que no 25 de Abril, foi a opinião unânime de que o Chega era um partido perigoso, perigoso para a democracia portuguesa. E ontem Bernardo Ferrão e Ricardo Costa faziam equivaler o perigo do próprio governo com o caso Galamba ao Chega. E isto é o que nós temos assistido no discurso maioritariamente de direita, são perigosas equivalências entre coisas de muito menor relevância, como o caso Galamba ou um governo do Chega, ou apoiado do Chega, Da mesma forma que assistimos a comparações entre o Chega e o Partido Comunista Português, ou o Bloco de Esquerda, como se essas comparações fossem sequer razoáveis ou representativas daquilo que esses partidos realmente defendem em termos ideológicos e em termos práticos. E, portanto, estamos a caminhar um caminho muito, 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 muito perigoso de desvalorização do fascismo, de valorização de desvalorização da forma como a direita está extremada. E relembrar, mais uma vez, que se o PSD está constante a sede de poder, se neste momento fossem eleições, a não ser que o PS cometesse o erro capital de se coligar com o PSD ou de ter um governo apoiado pelo PSD, estaríamos numa situação em que o PSD, para ser elegível e para ter um governo, teria de se coligar à sua direita com a Iniciativa Liberal e ou o Chega. E, portanto, se é esse o objetivo, o PSD vai pela mão do PSD um ataque muito mais grave, isto obviamente em termos hipotéticos, à democracia portuguesa e ao prestígio das instituições democráticas em Portugal do que qualquer caso e casinho que tenha assombrado o governo PS neste segundo mandato. E relembrar, mais uma vez, que o PSD tem um acordo político com o Chega nos Açores. E que a dívida, acaso está, tem estado a subir de forma bastante impressionante nos Açores desde que este governo PSD chegou ao poder. E, portanto, a minha reflexão é que o quarto poder, a comunicação social em Portugal, não desempenha de todo o seu papel de forma adequada, isto para entrar um pouco no campo dos todólogos. Obviamente que todas as pessoas têm direito a ter uma opinião política e, portanto, não quero desta forma dizer que por não teres o grau académico X ou Y não podes ter uma opinião sobre o assunto
Sim, mas
W.
uma coisa é mandar uns bitaites aqui, outra coisa é falar sobre políticas públicas, sobre as ações climáticas. Desculpa.
Posso
Concordo contigo.
continuar? Políticas públicas sobre alterações climáticas. Quem deve falar de políticas públicas sobre alterações climáticas são os cientistas que estudam alterações climáticas. E eu estou para ver o país do mundo em que sejam chamados os cientistas e que, obviamente, os cientistas tenham oportunidade em espaço público de expor e explicar a ciência que fazem e de dizer de forma livre o que é que pensam e o que é que acham que deve ser política pública. Obviamente que depois a decisão de implementar essas políticas passa para o poder político, não é? E para o governo. Mas só realçar que, portanto, a legitimidade de todas essas pessoas que estão na televisão e que estão nos jornais e nos podcasts a comentar todos os assuntos e mais alguns, muitas vezes baseando-se só em opiniões que não são fundamentadas em qualquer tipo de dados e sem sequer se darem ao trabalho de procurar informar-se, ler a literatura que existe sobre o assunto, consultar especialistas, para mim, é um desprestígio muito maior para a democracia e é um desprestígio muito maior para os partidos políticos e para os representantes políticos que a política seja feita desta forma, sem interpretação de dados, sem consulta ativa e participação ativa dos cientistas e não só dos cientistas, de quem é especialista naquela área, porque eu não vou estar aqui a opinar sobre como é que se deve construir uma ponte. Eu posso opinar sobre a localização da ponte e sobre se ela se beneficia mais ou menos, e se eu acho bem ou mal. Mas não vou comentar o estudo de impacto ambiental se eu não fiz nenhum estudo de impacto ambiental. Não vou comentar se deve levar não sei quanto de ferro, porque eu não percebo absolutamente nada de solidez de pontes e de como é que elas devem ser construídas. Mas acho que há um entendimento básico que tem que ser tido de dados e de análise de dados que devia ser transversal à população e que devia ser incentivado pelos próprios mídias. E não o é, porque provavelmente o que os dados iam mostrar eram coisas que não lhes eram muito do seu agrado, e portanto não vale a pena tentarmos estar a educar a população quando é muito mais fixe dizer que o governo PS é cheio de corruptos e que o PSD seria muito melhor e que portanto o governo deve cair e que o PCP é exatamente igual ao Chega. e portanto ficámos por esses comentários vazios que não passam de análises e que análises não passam de opiniões populistas que fazem equivaler coisas que são absolutamente opostas e que devagarinho vão normalizando uma direita que é cada vez mais radical e uma direita que é cada vez mais perigosa.
Bom, antes de irmos à nossa música desta semana, eu queria só fazer uma pergunta, sim ou não, ao João. Se ele acha, porque eu ainda não ouvi ninguém fazer esta pergunta e parece-me que se impõe, se ele acha que João Galamba pode ir para o Olimpo dos sucessores, proto-sucessores de António Costa.
Eu não acho nem deste achar, eu acho que isso é uma questão absolutamente estéril. Eu revejo muito naquilo que a Cátia dizia e de facto, olhando para aquela entrevista ao Paulo Raimundo, torna-se absolutamente confrangedor ver a atuação da imprensa, quando ele estava a tentar falar de uma coisa sobre trabalho por turnos, insistirem num assunto que é absolutamente lateral. Eu acho que esta discussão sobre a sucessão de António Costa é estéril, não está no horizonte político do Partido Socialista, não está no horizonte político do governo e não acho que essa discussão caiba à esfera da governação sequer, não é aí que tem que ser feito esse debate. Há um primeiro-ministro eleito, assente numa maioria absoluta no Parlamento, na Assembleia da República. E é isso que interessa. Tudo mais é a espuma dos dias com pouco significado.
Muito bem, tivemos a resposta previsível. Não esperava que fosse diferente. Bom, hoje sou eu a moderar, salvo seja, também sou eu a dar-vos música limitada à letra, já sabem, por temas de copyright, e hoje trago uma música do Samuel Uria, que é A Contenção, que eu acho que tem muito que é algo que nos tem faltado nos últimos meses. E que merece a pena ser ouvido. Veremos se eu consigo cumprir este papel. Começa assim: nós decretámos que era assim, segue em frente, segue em frente, segue em frente. Ah, estás em frente, tenho fronte, há um espaço a extinguir, já não há volta a dar. Tu trazes fome e eu avidez. Segue em frente, segue em frente, segue em frente. Ah, é no peito, é no prato, dose chega para dois, já não há volta. Andar para a frente, contar para trás, segue em frente, segue em frente, segue em frente. Ah, este é o refrão que também me parece que merece a pena ser referido. É o momento em que agarro o momento, tu dás-me o nome a este sítio cá dentro. A contenção, a contenção. E eu acho que isto nos tem faltado a todos, a António Costa e a Marcelo Rebelo de Sousa que vivem nesta intriga palaciana há muitos anos, à direita que precisa de acordar de vez. E neste caso estar menos contida e apresentar-se como uma verdadeira alternativa, porque isso no fundo é aquilo que se espera de um Estado democrático. Enfim, dito isto, e não queremos que comece um fim de semana de maneira triste, portanto, dito isto, alegremos, está bom tempo e pronto, e é isto. E nós cá estaremos na próxima semana. Isto era muito mais fácil quando nós punhamos música, porque despedíamos assim num tom mais radiofónico. E assim não dá. E eu não tenho muito jeito para recitar poemas. Portanto, peço desculpa aos nossos ouvintes por isso. Em todo caso, cá nos encontraremos na próxima semana. Espero que não para discutir mais um caso. Só obrigado pela comunicação social, certamente. Até lá.